Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast O Caminho da Rosa. Eu sou a Tati e agradeço por você ter chegado até aqui. No episódio anterior, nós falamos sobre o início do cristianismo e que após a crucificação de Jesus, seus ensinamentos passaram a ser registrados e existiam vários grupos distintos interpretando à sua maneira esses ensinamentos. Nos primeiros 300 anos, não existia uma Bíblia formada. Existiam textos considerados evangelhos circulando em diferentes grupos de cristãos. E considerando que, se nos quatro evangelhos canônicos, que foram considerados oficiais, existem muitas informações divergentes, imaginem se compararmos com os demais escritos da época. Desses entendimentos, uma linha mais ortodoxa, consolidada pelos bispos da época, foi se delineando e fortalecendo. Mas havia também grupos de cristãos gnósticos que traziam uma outra interpretação dos ensinamentos. A princípio, eles se mantinham de forma mais reservada, mas com seu crescimento e sua visão peculiar dos ensinamentos de Jesus, passaram a ser vistos como uma ameaça pelos bispos e, portanto, hereges. Em 325, visando acabar com as divergências teológicas que importunavam o império, o imperador romano Constantino convoca o Concílio de Nicéia, e os bispos presentes no concílio definem em consenso os principais preceitos do que iria se tornar a doutrina cristã, através do Credo Niceno. E tendo feito toda essa oficialização, os hereges, ou seja, qualquer pessoa que tivesse um entendimento diferente do que afirmava essa doutrina, começaram a ser excluídos das congregações. Quando foi formalizada a escolha dos quatro evangelhos, de Lucas, Mateus, Marcos e João, como os evangelhos oficiais, os canônicos, em 367, a leitura dos demais evangelhos passou a ser proibida, e os livros que não estivessem alinhados com o entendimento ortodoxo começaram a ser destruídos. E quando Roma adota o cristianismo como religião oficial em 380 e passa a atuar como defensora da unidade eclesiástica, os hereges começam a ser perseguidos, se recolhem em grupos secretos e desaparecem da história, junto com seus escritos. No século XVIII, começam a surgir códices de escritos gnósticos e fragmentos dos antigos evangelhos, mas sem muita visibilidade. Até que, em 1945, é descoberta a biblioteca de Nag Hammadi, escondida em jarros enterrados, contendo 52 escritos dos primórdios do cristianismo, que haviam sido preservados da destruição. Esses escritos passaram a ser conhecidos como evangelhos apócrifos, chamados também de evangelhos gnósticos, pois traziam em sua maioria essa linha de pensamento, como o evangelho de Felipe, o evangelho de Tomé, o evangelho da verdade, o apócrifo de João, entre outros. Os textos estavam escritos em copta, e datados entre os séculos 2 e 4, mas seriam traduções de versões mais antigas, escritas originalmente em grego. Alguns textos, como o Evangelho da Verdade, haviam sido citados no livro Contra Heresias, do bispo Irineu de Lyon, no ano 180, mostrando que em 180 eles já possuíam circulação e visibilidade. O Evangelho de Tomé, que traz cerca de um terço das palavras atribuídas a Jesus descritas igualmente nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos e Lucas, teria sido compilado por volta do ano 140. Mas, segundo o professor Helmut Koster, da Universidade de Harvard, ele teria sido originalmente escrito entre os anos 50 e 100, na mesma época que os evangelhos canônicos. A descoberta de Nag Hammadi e a relevância dos seus textos também ajudou a trazer notoriedade a outros escritos gnósticos que haviam sido encontrados, mas continuavam desconhecidos. A compilação de todos esses escritos traziam finalmente uma visão mais ampla sobre o cristianismo antigo, sobre o pensamento gnóstico e traziam também menções bastante importantes sobre Madalena. Mas então, quem eram esses gnósticos? Por que foram considerados uma ameaça tão grande no início do cristianismo? O primeiro ponto desafiador em falar sobre o que eles acreditavam é que não havia uma uniformidade na crença gnóstica. Ela era multifacetada e existiam diversos grupos com variações no seu entendimento. Não existia um credo, uma igreja gnóstica, era considerado mais como uma filosofia, uma corrente de pensamento. Mas eram chamados de cristãos gnósticos os cristãos que buscavam a gnose, o conhecimento interior divino que libertaria a alma do homem. Em linhas gerais, eles acreditavam que a alma humana estava presa no mundo material, o mundo dos sentidos, escrava dos seus desejos e suas paixões, e estava num profundo esquecimento de quem era e sua verdadeira origem. Deus era chamado de o grande espírito inefável, o Uno, da qual todas as coisas emanaram, mas que uma de suas emanações inferiores, chamada de Demiurgo ou Iadabaó, teria sido o criador do mundo material, o mundo ilusório, que seria um reflexo do mundo espiritual. Mas o reflexo seria distorcido, uma cópia imperfeita. O homem estaria preso nessa realidade de forma inconsciente, adormecido, refém das paixões do mundo dos sentidos, que eram constantemente ativadas pelo Demiurgo e seus arcontes, que influenciariam a percepção e o comportamento do homem. Esse conceito é similar ao que trazia Platão em seu mito da caverna, onde os homens estariam acorrentados a uma pedra, olhando para a projeção de sombras na parede da caverna e acreditando que a projeção dessas sombras era a única realidade que existia. O filme Matrix também traz conceito similar, onde mostra o homem como prisioneiro de uma realidade virtual, criada por um arquiteto, que nesse caso seria uma representação do Demiurgo. Para Platão, o Demiurgo seria o executor ou organizador da nossa realidade, copiando as ideias perfeitas do mundo espiritual de forma distorcida na matéria, embora de que não era visto como particularmente mal, e sim como parte do plano divino. A filosofia hindu também traz esse mesmo conceito de que o mundo manifesto, o mundo da matéria, seria um mundo ilusório, que eles chamam de Maya, onde o homem precisaria superar os enganos da dualidade e as seduções do mundo material para chegar ao mundo real, que seria o mundo espiritual. E essa liberação viria através da gnose, a comunhão com o divino dentro de si. Os gnósticos acreditavam que todo homem carrega uma centelha divina dentro de si e que, se acessada, ele conseguiria transcender os limites da dualidade do mundo e se tornaria uma consciência divina. A salvação do homem viria através de um profundo conhecimento de si mesmo e de Deus, e que acessar esse conhecimento interior libertaria o homem do mundo das ilusões e sofrimento, através da ampliação do seu estado de consciência, o que o permitiria ir além da sua identificação com o ego e com o mundo material. Essa elevação do seu estado de consciência era referido como acessar o reino dos céus, dentro de si mesmo. Esse acesso o ajudaria a tirar o véu da ilusão dos seus olhos, o que permitiria o homem conseguir enxergar o mundo de forma diferente e mudar a forma de se relacionar com ele. Atingir a gnose era considerado atingir a graça, a plenitude do ser. A gnose não seria um saber racional ou filosófico, mas um conhecimento que brotava do coração, de forma intuitiva. O texto gnóstico Evangelho da Verdade, achado em Nag Hammadi, chamava esse processo de gnosis cardias, o conhecimento do coração. Esse reino de Deus interno seria um estado de união com o divino, um estado de autoconsciência do Cristo dentro de si. Uma ideia similar ao afirmado por Paulo em Gálatas, do Evangelho Canônico. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E também em Coríntios, capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também nos evangelhos canônicos, Jesus teria dito que meu reino não é desse mundo. No entendimento dos gnósticos, Jesus teria vindo desse mundo superior, espiritual, e descido na matéria para trazer os ensinamentos que trariam a salvação, ou melhor, a liberação do homem do mundo de ilusões e sofrimento, através do acesso a um conhecimento espiritual interior. No Evangelho canônico de Lucas, capítulo 17, é dito: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O Evangelho Canônico de João diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era basicamente essa a ideia que os gnósticos pregavam. A libertação através do conhecimento da verdade, a retirada dos véus da ilusão. O homem sai do estado de ignorância no qual ele se encontrava, ignorante das realidades espirituais, ignorante da sua real situação no mundo, de si mesmo e de Deus. No Evangelho Canônico de Lucas, ao conversar com os discípulos, Jesus teria dito: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Era exatamente esses mistérios do reino de Deus que os gnósticos alegavam conhecer e praticar. Muitos dos evangelhos gnósticos afirmavam trazer os conhecimentos que Jesus ressuscitado, antes de subir aos céus, teria compartilhado com seus discípulos. Mas também entendiam que nem todos estariam preparados para receber esse conhecimento. Uma frase que é recorrente nos evangelhos apócrifos é: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. Dando a entender que, apesar de ter ouvidos, muitos não conseguiriam realmente escutar e compreender esses ensinamentos. E no entendimento dos gnósticos, o ensino em forma de parábolas trazido por Jesus, que teria sido o foco do cristianismo ortodoxo, também teria o seu papel na sociedade, para as almas que não tivessem chegado ainda no momento de compreender os mistérios do reino dos céus. E como eles acreditavam na pré-existência da alma e na reencarnação, eles acreditavam que quando as almas atingissem maturidade espiritual suficiente na sua jornada, elas começariam a se inquietar com a realidade do mundo e a buscar um conhecimento espiritual superior. No tocante do processo de reencarnação, num dos escritos apócrifos de Tomé, dizia que, depois da morte, os que permaneceram apegados às coisas de beleza transitória serão consumidos na sua preocupação pela vida e serão trazidos de volta ao mundo visível, ou seja, ao mundo da carne. O livro gnóstico Pisto Sophia reforça que esse processo encarnatório seria importante para que a alma consiga, através de sua purificação e aperfeiçoamento espiritual, atingir, quando estivesse pronta, a consciência crística. Antes de encarnar, as almas receberiam uma taça de esquecimento, para que não se lembrassem da sua origem divina e nem das suas vidas passadas, e assim passar novamente pela experiência da dualidade. O budismo traz um conceito similar para esse ciclo, chamado de a roda de samsara, onde as almas estariam presas num ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, presas por seus desejos e ilusões, vivenciando as consequências de suas ações. E só com o caminho da iluminação elas conseguiriam se libertar. Para os gnósticos, assim como para os budistas, era necessário um processo de purificação espiritual do corpo e da alma, para que o homem conseguisse trilhar um caminho de retidão, um caminho virtuoso, que o aproximaria do divino. Um dos aspectos fundamentais do pensamento gnóstico era o conceito do aspecto feminino de Deus. O divino era descrito como uma díade, uma parte masculina, a mente do universo, o pai primordial, e uma feminina, a graça, a grande inteligência, o ventre, a mãe de todos. Mas aqui o feminino não seria a mãe de Deus, e sim o seu complemento. O divino seria um relacionamento harmonioso e dinâmico dos dois opostos, o Deus pai e mãe, ideia representada também pelo símbolo yin yang da cultura chinesa. Alguns escritos, como o apócrifo de João, identificam a mãe divina com o Espírito Santo, que permeia toda a criação. No apócrifo de João, Jesus diz: João, João, por que duvidas? Por que estás com medo? Eu sou aquele que está contigo sempre. Eu sou o Pai, a Mãe e o Filho. Eu sou imaculado e incorruptível. Eu vim te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, para que tu possa saber das coisas visíveis e invisíveis. Os textos gnósticos se referem ao aspecto feminino de Deus como Sofia, que significa sabedoria em grego, e que Sofia, em um momento de ruptura com Pleroma, teria criado o Demiurgo e todo o mundo material, conforme descrito no mito de Sofia, interpretado de formas diferentes pelos variados grupos gnósticos. E pelo Demiurgo ter sido criado a partir de um rompimento com o plano divino, ele representaria uma força que separa, que divide, uma força egoísta e autocentrada. Ele, como toda a criação, também possuía uma centelha divina, mas está também ignorante dela. Essa seria a principal ignorância do Demiurgo e das almas humanas: acreditar que está separada da fonte. Não conseguir enxergar o Uno, que permeia todas as coisas e toda a criação. Mas acredita-se que até essa ruptura teria sido parte do plano divino. No texto de Nag Hammadi, Protenoia Trimorfa, traz a seguinte descrição do princípio feminino: eu sou o pensamento da luz. Eu sou o movimento que habita no todo, a primogênita entre todas aquelas que vieram à existência. Eu me movo em cada criatura. Eu sou a vida de minha epinoia que habita dentro de cada poder, nas luzes invisíveis, nos anjos e nos arcontes, em cada alma que habita na matéria. Eu me movo em cada um. Aqueles que dormem, eu desperto. Eu existo desde o princípio, e é por mim que surge a gnose. Eu sou a percepção e o conhecimento, pronunciando uma voz através do pensamento. Eu sou a verdadeira voz. Eu grito em cada um, e eles reconhecem essa voz, porque uma semente habita dentro deles. Eu sou a imagem do Espírito invisível, e é por meio de mim que o todo foi formado. Eu sou a mãe, o ventre incompreensível, a voz irreprimível. Essa compreensão do divino como unidade que possuía aspectos masculinos e femininos fazia com que muitos grupos gnósticos tentassem refletir o equilíbrio e a igualdade entre esses polos em suas práticas. Nos grupos valentinianos, as mulheres atuavam como sacerdotisas, professoras, curandeiras, viajavam para evangelizar. As mulheres tinham igual participação nas liturgias. No livro Contra Heresias, do bispo Ireneu de Lyon, ele critica um grupo gnóstico onde as mulheres celebravam a Eucaristia e pronunciavam as palavras de consagração. Tertuliano também teria registrado em seus escritos o seguinte: essas mulheres heréticas, como são audaciosas! Elas não têm modéstia, elas são ousadas o suficiente para ensinar, participar de discussões, curar e até batizar. Como os gnósticos eram contra estruturas hierárquicas para que houvesse igualdade entre os membros e ninguém ficasse em posição superior ou inferior a ninguém, havia um revezamento constante de papéis, o que também era criticado pela Igreja. Todas essas divergências no entendimento entre o cristianismo ortodoxo e o gnóstico causaram muito conflito nos primórdios do cristianismo, especialmente quando a Igreja começa um movimento de unificação e padronização da doutrina cristã. As ideias não eram conciliáveis. A Igreja havia definido os preceitos que se entendia ser a verdade da fé cristã, que se estenderia também a novos dogmas que seriam criados por ela. E esses entendimentos precisavam ser aceitos, não poderiam ser questionados. O livre pensamento, a interpretação individual dos ensinamentos de Jesus, não era bem-vindo ou aceito. Por muitos anos, nem era permitida a leitura da Bíblia pelos fiéis. A interpretação e divulgação das informações era feita exclusivamente pelos padres e bispos. O batismo pela Igreja seria pré-requisito para a salvação do homem. E para o homem chegar a Deus, o caminho precisaria ser feito necessariamente por intermédio da Igreja. Então, um pensamento que traz a ideia de que o homem deve buscar a comunhão com Deus dentro de si mesmo, sem necessariamente precisar de intermediários, vai de encontro ao alicerce primordial da instituição eclesiástica. Esse talvez tenha sido o principal motivo pelo qual o movimento gnóstico tenha sido considerado uma ameaça tão grande e combatido incansavelmente por todos esses anos. A defesa da doutrina cristã e da posição de autoridade divina da Igreja sempre foi de grande importância. E em muitos momentos no passado, foi levada ao extremo, quando milhares de pessoas acabaram sendo torturadas e mortas nas fogueiras da Santa Inquisição. De Prisciliano de Ávila, em 385, até o espanhol Caetano Ripoll, o último herege morto pela Inquisição, em 1826, o combate às heresias e seus efeitos permeou a história da nossa sociedade e impactou profundamente nossa cultura e crenças. E mesmo com o novo entendimento sobre os gnósticos trazido pela descoberta dos evangelhos de Nag Hammadi, essa informação não chegou para a maioria das pessoas. Quando eu estava estudando para esse podcast, eu percebi que a maioria das descrições atuais sobre o gnosticismo na internet continuava no mesmo molde do passado, onde era descrito: o gnosticismo foi uma heresia maligna que precisou ser combatida pela Igreja, que pregava o dualismo, ou seja, dois deuses, um bom e um mal. E esse deus mal criou o mundo material. Eles rejeitavam tanto o mundo material que alguns deles eram a favor do suicídio. Outra palestra também dizia que haviam grupos gnósticos que abominavam tanto o mundo material que chegaram a matar mulheres grávidas para impedir a chegada de novas almas nesse mundo mau. Mas, se considerarmos os escritos gnósticos, essas descrições não parecem descrever corretamente a crença deles. O Demiurgo e Aldabaô não é equivalente ao Deus primordial, ao Uno, de onde todas as coisas emanam, e nem está em luta com ele. O Demiurgo seria uma nação inferior e desempenharia um papel específico na criação. Com relação à dualidade do mundo, o Evangelho Apócrifo de Filipe diz que luz e treva, vida e morte, direita e esquerda, são irmãos e irmãs entre si, são inseparáveis. Por isso, nem os bons são bons, nem os maus são maus. Nem a vida é vida e nem a morte é morte. Por isso, tudo se dissolverá em sua origem primordial. Mas os que estão exaltados acima do mundo são indissolúveis, são eternos. Esse trecho fala que a dualidade faz parte do mundo, mas que a realidade primordial seria o uno, a unidade, e tudo acabaria, eventualmente, voltando para essa unidade. A luta dos gnósticos não era externa e nem envolvia outras pessoas. A batalha entre luz e trevas aconteceria dentro de cada homem, onde haveriam duas forças influenciando a condução da alma desse homem. Para muitos grupos gnósticos, o mundo só era percebido como mal quando a alma se permitia ser aprisionada pelos seus sentidos, imersa na ira, no desejo, nos jogos de poder, na inveja e na ganância. A ênfase dos gnósticos parecia ser se libertar dos grilhões do mundo, não abandonando o mundo através da morte, mas se liberando das forças do mundo que atuam sobre ele, descritas como arcontes, que induzem o homem a fazer más ações, quando ele desconhece esse processo. Alguns gnósticos entendiam essa renúncia ao mundo material de forma literal, efetivamente doando suas riquezas e posses e mantendo uma vida celibata. Mas o entendimento geral parecia ser a liberação do condicionamento do mundo, através do autodomínio, que viria através da aquisição de uma consciência superior, que permitiria ao homem parar de agir no mundo impulsionado por essa polarização, por essa dualidade. No Evangelho Apócrifo de Tomé, os discípulos perguntam a Jesus sobre como entrar no reino, onde Jesus responde: se reduzirdes dois a um, se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes um, o masculino e o feminino, então entrareis no reino. A busca dessa integração completa da alma, dessa unificação interior, seria o objetivo. Tomé também teria dito que o reino está dentro de vós e também em vosso exterior. Mesmo com os grupos gnósticos tendo entendimentos diferentes sobre o mundo material, a libertação dele dificilmente envolveria suicídio ou morte de bebês para impedir a chegada de novas almas. Primeiro porque, se você mata alguém, se você faz um mal contra outra pessoa, pelo entendimento gnóstico, você estaria num estado de ignorância, desconectado da centelha divina que tem dentro de você. com o despertar da gnose, o homem conseguiria enxergar a unidade com Deus e com todas as coisas, o que cessaria atos violentos contra si mesmo e contra os outros. É por ignorância desse saber que o homem cometeria tantas atrocidades. Além disso, os gnósticos acreditavam que o mal que era feito na matéria aprisionava cada vez mais a alma e que a alma precisaria voltar em outra encarnação para reparar o mal que foi feito. E sair do ciclo reencarnatório era exatamente o que eles buscavam. Os gnósticos não negavam que há algo bom no mundo material, mas o homem, no estado de ignorância, não conseguiria enxergar. Espírito e matéria não seriam inimigos, seria uma posição necessária dentro de um processo cósmico. O objetivo seria encontrar a chave para libertar a visão da alma, se mudar a forma de enxergar e se relacionar com o mundo. Compreendendo como as forças da matéria atuam sobre ele e acessando a sua intuição divina, o homem aprenderia a transitar pelo mundo sem ser escravizado por ele, transformando seus vícios em virtudes, levando uma vida virtuosa e tendo um olhar correto e elevado para a realidade, as forças do mundo cessariam de ter poderes sobre ele. Essa seria a verdadeira libertação. Nos mitos gnósticos, o demiurgo também poderia ser compreendido como uma metáfora do ego humano, alienado e distanciado da sua própria alma, ignorante da realidade primordial. Esse olhar psicológico sobre o conhecimento gnóstico foi bastante difundido por Carl Jung, o famoso psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica. Antes mesmo da descoberta de Nag Hammadi, Jung parecia ter acesso a antigos textos gnósticos e comentava publicamente do impacto do conhecimento gnóstico no seu trabalho. Em 1916, quase 30 anos antes da descoberta de Nag Hammadi, Jung escreveu um texto de teor gnóstico chamado de Os Sete Sermões aos Mortos. Ele assina o texto como Basílides de Alexandria, um famoso professor gnóstico que lecionava no Egito por volta do ano 117. Jung afirmava que os gnósticos teriam descrito aspectos conscientes e inconscientes da psique humana, através de forças arquetípicas, e que eles teriam procurado compreender essas manifestações do inconsciente coletivo para aprender a lidar com elas. O estudo dos textos gnósticos teria tido um profundo impacto nos estudos de psicanálise do Jung. Após a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi em 1945, os textos ficaram anos sem tradução. Mas quando em 1951 o Instituto Jung adquire um dos códices e já providencia sua tradução, o interesse de Jung no assunto acaba trazendo visibilidade para os textos. O Códice 1 de Nag Hammadi passou a ser conhecido como Códice Jung. Um dos principais impactos da descoberta dos textos apócrifos de Nag Hammadi foi trazer visibilidade para outros escritos gnósticos que haviam sido descobertos no século XVIII, mas até então não eram conhecidos. Um deles foi o Códice Askew, encontrado em 1773 com o médico inglês Dr. Askew, o seu preservador e tradutor, que trazia um dos livros mais importantes para os gnósticos, o Pisce Sophia. Outro teria sido o Códice de Berlim, em 1896, que além dos apócrifos de João e Sofia de Jesus Cristo, trazia o Evangelho de Maria Madalena. Então, por volta dos anos 80 e 90, quando as traduções passaram a ser divulgadas de forma mais aberta, se passou a ter, depois de 1.500 anos, uma possibilidade de se conhecer melhor sobre o pensamento gnóstico. E um ponto que chamou bastante atenção nesses evangelhos foi a forma de como os primeiros cristãos gnósticos descreviam Madalena. Neles, Madalena aparece como a apóstola predominante, quem melhor compreendia os ensinamentos de Jesus e exercendo uma liderança entre os demais apóstolos. Madalena é citada, com posição de autoridade, no Evangelho de Felipe, Diálogo com o Salvador, Pisce Sophia, e teve inclusive um evangelho escrito em seu nome, o Evangelho de Maria. Madalena aparece nos textos como líder, porta-voz e evangelizadora. O Pisce Sophia, considerado um livro sagrado para os gnósticos, consiste em conversas entre Jesus e seus discípulos, que incluem Pedro, João e Felipe, Tomé, Bartolomeu, André, Tiago, e incluía mulheres também, citando Madalena, Marta, Maria, mãe de Jesus, e Salomé. Seriam os ensinamentos de Jesus ressuscitado antes de sua ascensão aos céus. O livro diz: quando eu tiver ido à luz, pregai ao mundo inteiro e dizei a todos: não cesseis de buscar dia e noite sem descansar até encontrardes os mistérios do reino da luz, os quais vos purificarão e vos transformarão em pura luz e vos conduzirão ao reino da luz. Renunciai ao mundo e toda a matéria que nele existe e todas as suas ocupações e pecados. Renunciai à malícia, para que possais ser dignos. Renunciais ao orgulho e vanglória, à cobiça, às palavras maléficas, à ira, à violência, às más ações e às falsas doutrinas. Dizia também: sedes amáveis para que sejais dignos dos mistérios da luz. Sedes pacíficos, sedes compassivos, sedes misericordiosos, sedes caridosos, sedes justos e bondosos, e amais a Deus. Em Pistosofia, que significa fé e sabedoria, Madalena às vezes também é chamada como Mariam e assume posição de destaque. Das 64 perguntas feitas a Jesus, 39 são apresentadas por ela. E suas interpretações dos discursos de Jesus obtêm uma recepção bastante favorável. A certa altura, Jesus diz: bem-aventurada Maria, a quem irei integrar em todos os mistérios do alto. Fala abertamente, tu que és aquela, dentre os teus irmãos, cujo coração é mais voltado ao reino dos céus. Em outro ponto, Maria diz: meu Senhor, permite-me falar em tua presença, e não te aborreças comigo por te dirigir a palavra, te questionando repetidas vezes. No qual o Salvador responde compassivamente, dizendo: fale, Maria, és mais bem-aventurada que todas as mulheres da terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. No capítulo 61, após Madalena terminar de dar uma longa explicação sobre seu entendimento das palavras de Jesus, ele diz: bem o disseste, Maria, bendita és tu que herdará o reino da luz. Em seguida, Maria, mãe de Jesus, também pede permissão para comentar o seu discurso, no qual Jesus permite e escuta, mostrando que no seu ministério as mulheres eram participantes ativas. Em Diálogos do Salvador, outro texto apócrifo de Nag Hammadi, Jesus também conversa sobre os ensinamentos com seus discípulos e Maria participa ativamente das perguntas e comenta de forma inteligente as respostas de Jesus, onde ele a elogia dizendo: exprimiu isso como uma mulher que compreendeu inteiramente. Maria diz em seguida: eu quero conhecer todas as coisas como elas realmente são. No Evangelho de Felipe, texto do século II da Biblioteca de Nag Hammadi, dizia que havia três que andavam com o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã, e Maria Madalena, sua companheira. Essa frase é quase igual à que é descrita no Evangelho canônico de João, no capítulo 19, mas aqui ele acrescenta a descrição de companheira. Ele reforça novamente essa informação em outra passagem do Evangelho, que diz: a companheira do Salvador é Maria Madalena. O Senhor a amava mais que todos os discípulos e costumava beijá-la na... O Evangelho é cortado logo nessa palavra, mas é considerado com frequência que seja na boca. Mas é importante ressaltar aqui que o beijo, na tradição gnóstica, poderia simbolizar a transmissão de ensinamento espiritual, sabedoria passada de mestre a discípulo. E o texto mais importante sobre Madalena seria o Evangelho de Maria, descoberto em Acme, no Egito, em 1896, antes mesmo na biblioteca de Nag Hammadi. Foi achado dentro de um nicho de uma sepultura, junto com o apócrifo de João e outros escritos gnósticos. Esses textos, escritos em copta, faziam parte do Códice de Acme, ou Códice de Berlim. Fragmentos do Evangelho de Maria foram achados também em Oxirincos, no Egito, escritos em grego, junto com fragmentos do Evangelho de Tomé, mostrando que esse mesmo grupo de textos circulavam juntos no início do cristianismo. Estima-se que o Evangelho de Maria tenha sido escrito por volta do ano 120. E apesar de ser curto, com apenas 9 páginas, pois muitas foram perdidas, o texto é profundo e demonstra o status elevado de Maria Madalena entre os discípulos. A primeira parte, que seria um diálogo entre os discípulos e Jesus, o questionam o que seria a matéria, o qual o mestre responde: tudo que nasceu, tudo que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados e unidos entre si. Tudo que é composto se decomporá. Tudo retornará às suas raízes. A matéria retornará às origens da matéria. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus também teria dito: paz a vós, que minha paz seja gerada e se complete em vós. Velai para que ninguém vos engane, dizendo: ei-lo aqui, ei-lo lá, porque é em vosso interior que está o Filho do Homem. Ide a ele. Aqueles que o procuram, o encontram. Em marcha, anunciai o Evangelho do Reino. E podemos ver que o início desse trecho é bastante similar ao que traz o Evangelho canônico de Lucas no capítulo 17. Depois de terminar de compartilhar os seus ensinamentos e solicitar aos discípulos que anunciassem o Evangelho do Reino, Jesus teria partido. E após a partida de Jesus, Pedro teria abordado Maria dizendo: irmã, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente de outras mulheres. Diz-nos as palavras que ele te disse, das quais tu te lembras e das quais nós não tivemos conhecimento. E então, Maria passaria a descrever no Evangelho uma visão que ela teve sobre um processo de evolução da alma que envolveria a superação de determinados poderes que buscavam cegar a alma e que em alguns textos gnósticos são referidos como arcontes. São citados no Evangelho a treva, a cobiça, a ignorância, a inveja, a dominação carnal, a sabedoria tola e a sabedoria astuciosa. E levando em consideração que os arcontes às vezes eram chamados pela palavra grega daimones e que o processo envolveria a liberação da alma desses 7 poderes, então é possível que as histórias de cura de 7 demônios associada a Madalena nos evangelhos canônicos se refira a esse processo de ascensão da alma descrito no Evangelho de Maria. O Evangelho também traz a descrição de uma cena bem impactante. Jesus, antes de partir, havia solicitado que os seus discípulos saíssem para anunciar o Evangelho do Reino, mas os discípulos ficaram angustiados com o pedido de Jesus. O Evangelho descreve que os discípulos estavam em aflição. Eles derramaram muitas lágrimas, dizendo: como ir até os pagãos e anunciar o Evangelho do Reino do Filho do Homem? Eles não o pouparam. Como nos poupariam? Então, Maria se levanta e diz: não fiqueis pesarosos e indecisos, porque sua graça vos acompanhará e vos protegerá. Em vez disso, louvemos a sua grandeza, porque ele nos preparou. Ele nos convida a sermos plenamente humanos. E com essas palavras, Maria voltou seus corações para o bem. Então, os evangelhos canônicos já haviam trazido que Madalena tinha sido uma mulher rica e influente, de grande lealdade a Jesus, e sua posição de importância como testemunha e anunciadora da ressurreição aos demais discípulos. Mas os evangelhos apócrifos a descrevem como a grande apóstola, uma mulher culta, letrada e sábia, que compreendia profundamente as palavras de Jesus e as ensinava aos demais discípulos. Nos evangelhos canônicos é ressaltada a coragem de Madalena por não abandoná-lo no seu momento mais difícil, a crucificação. Mas os evangelhos apócrifos trazem além disso, que Madalena teria exercido uma relevante posição de liderança, mesmo em face a todas as restrições culturais da época em relação às mulheres. No momento de fraqueza e medo dos discípulos, ela se levanta, encoraja seus irmãos, os lembrando que Jesus os havia preparado para essa missão e que a graça dele os iria proteger. Suas palavras iluminaram seus corações para o bem. No Evangelho escrito em seu nome, Jesus convida a todos os apóstolos a sair e pregar o Evangelho do Reino. E teria sido exatamente isso que ela fez ao chegar com a comitiva de cristãos no sul da França e história que irei compartilhar com vocês logo mais. No próximo episódio, continuamos mais um passo no desvelar da história de Maria Madalena. Obrigada.